começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Cássio Cardoso, direto de Salvador, e também com o Diego Borges aqui na mesa, para a gente analisar o 1-0 do Atlético Mineiro sobre o Bahia em confronto válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, partida disputada lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. E confronto, Cássio Cardoso, talvez um dos desempenhos mais modorrentos do Bahia ao longo de toda esta temporada 2018. A gente começava a falar um pouquinho antes de a gente apertar esse rec aqui, e você dizia que você já imaginava que o Bahia fosse entrar em campo como quem está disputando um baba numa feijoada ali, não é isso, companheiro?
Pois é, Celso, um grande abraço para você, um grande abraço para o Diego e todo mundo que escuta a gente. Olha, a gente costuma dizer aqui em Salvador, véio, a gente conhece o nosso gado, sabe? É evidente que isso está muito longe de ser algo que nós aqui apoiamos ou valorizamos, mas a história recente mostra a dificuldade que os clubes, eu vou até colocar os clubes baianos têm, de seguir um ritmo muito forte de desempenho após uma conquista muito recente. Em 2017, o Bahia teve, inclusive, mais condição de chegar à Libertadores, mas após conseguir a sua permanência na Série A, caiu muito em rendimento. E aí acabou perdendo dois dos últimos três jogos, só empatando com o São Paulo, e ficou fora da pré-Libertadores. Após vencer o Ceará na última quarta, foi um jogo de muito desgaste, tanto físico como emocional, e com o sucesso da pontuação basicamente garantindo o Bahia na Série A, eu imaginava que o Bahia pudesse ter um gap de desempenho hoje contra o Atlético Mineiro. Porque virou um jogo, Celso, de confronto direto após o Bahia conseguir o gol do Edgar Júnior aos 47 do segundo tempo. Confronto direto do Bahia eram todos que fossem jogos diante das equipes que estão ali lutando para não cair, até o gol de Edgar Júnior. Então, muito rapidamente se mudou o peso desse jogo contra o Atlético Mineiro e o sentido desse jogo contra o Atlético Mineiro para o Bahia. A partir do gol do Edgar Júnior, do desmembramento da rodada, o jogo contra o Atlético passou a ser um confronto direto, mas para um objetivo secundário quando a bola rolou para a Série A do Bahia. Um objetivo nobre, muito mais nobre, claro, que a Libertadores. Mas era difícil imaginar que depois de conquistar esse primeiro objetivo, e é um objetivo muito denso.
Chegar ao danado dos 44 pontos.
Mas, né? A história, já a gente veio sendo repetitivo aqui com isso, mas até que o Bahia consiga mudar isso, resgatar essas participações de Série A que divertem mais do que preocupam o torcedor, até isso acontecer, vai ser assim. O Bahia vai passar por um momento de despressurização quando alcançar os 44 pontos. E isso aconteceu. E foi para esse jogo contra o Atlético Mineiro, sim, um confronto direto, porque em caso de derrota, como aconteceu, o Bahia não consegue mais chegar ao sexto lugar, e agora isso já está inviabilizado, né? Porque o Atlético, com esse resultado, foi a 53, abriu 9 pontos do Bahia, e está com 4 vitórias a mais que o Bahia. Então, nem se o Atlético perder todos os jogos e o Bahia vencer todos os jogos que restam, o Bahia vai conseguir passar o Galo na classificação. E falando do jogo em si, Celso, concordo plenamente. Um jogo modorrento do Bahia. Talvez um dos mais improdutivos desde que Enerson Moreira chegou no clube. Né? Ele vai ali para aquele rol de partidas contra, Atlético Paranaense na Baixada, Vasco pela Copa do Brasil, enfim. Daqueles jogos que o torcedor do Bahia fica bem chateado com o desempenho da equipe. Porque o Bahia foi um time que foi a campo pensando no empate. A formação do Enerson Moreira já previa que não teria o Zé Rafael, porque ele nem viajou. E aí, em vez de colocar um jogador um pouco mais criativo, de uma capacidade de agredir a defesa adversária maior, ele preferiu ir com o Flávio e formou o time com 3 volantes, né? E mais na frente, Ramires, Elber e Edgar Júnior. E esse time do Bahia, no primeiro tempo principalmente, foi uma equipe que se preocupou muito mais em conter o Atlético Mineiro do que em jogar. E a gente já tinha visto o Bahia, mesmo estando feliz com empates fora de casa, jogar mais, ter mais a bola, valorizar mais a bola, tentar sair para o jogo, mesmo que tenha essa valorização pelo empate. Não foi muito o que aconteceu contra o Atlético Mineiro. O Bahia teve dificuldade de ter essa bola, de sair para o campo de ataque, em especial nos primeiros 20, 25 minutos, o Atlético, muita presença no campo de ataque, não que tenha criado grandes chances. O Douglas até apareceu bem, evitando dois chutes aí do Tiará, depois teve um do Ricardo Oliveira, mas o Atlético também não estava conseguindo, vamos dizer assim, penetrar na defesa do Bahia, não. Um ou outro lance ali, mais perigo, teve uma falta muito bem cobrada pelo Casares. Aliás, o Casares já estava mostrando que tinha tudo para ser o jogador do Atlético que levaria mais perigo para o Bahia.
Estava em noite para definir, né?
Tava ensaiando já, tava mandando recado, dizendo, olha, eu tô aqui hoje eu tô para jogo. E acabou se concretizando no segundo tempo. Quando a bola rolou no segundo tempo, o torcedor do Atlético, o ambiente no estádio do Independência não estava legal para o Atlético, sabe? A torcida, isso foi tema até da entrevista do intervalo ali para o pessoal do canal do Premier. O Leonardo Silva falou que entende a cobrança, porque os torcedores, eles variavam muito assim o comportamento entre o apoio, o grito de incentivo e as vaias, a cobrança, entendeu? Por conta do desempenho do Atlético. O Atlético caiu muito no Campeonato Brasileiro, foi vencer um jogo depois de muito tempo contra o Paraná na última rodada. E aí estava sendo cobrado o Atlético, ou seja, o segundo tempo estava se desenhando para o Bahia tentar tirar um proveito dessa pressão em cima do Atlético, né? Mas quando a bola rolou, apesar do Atlético não conseguir pressionar tanto como no início do primeiro tempo, o Bahia não estava tão concentrado como no início do primeiro tempo também. E isso acabou sendo decisivo para a partida.
O gol saiu muito rápido, né, velho? E via de regra, Cardoso, a gente vê isso se repetir muitas vezes, né? Na Série A, um time volta com a rotação um pouquinho mais baixa do intervalo e as equipes parece que elas já buscam explorar isso de certa forma, né? Dar uma intensidade ali no começo do jogo. É meio que uma estratégia, né?
E isso, tem uma tese que diz que os momentos mais importantes num voo são a decolagem e o pouso, né?
Por aí.
E isso conta para futebol. E assim, o Bahia tem tido dificuldade principalmente na decolagem. Na hora de começar os jogos, a gente foi reparar que o Bahia tomou gol no início do jogo contra o Vitória, tomou gol no início contra o Ceará, e dessa vez no início do segundo tempo também. Parece que às vezes quando a bola rola, o Bahia leva um gapzinho de tempo ali para poder entrar no ritmo, esquentar o motor, sabe? E isso ficou muito claro na facilidade que o Atlético tem para fazer o seu gol, porque foi uma falta que Bruno cometeu depois de uma série de erros de passe do Bahia. O Atlético tomou a bola, veio em velocidade, o Bruno fez uma falta. A falta ali, assim, o árbitro deu aquela colaborada, mas marcou, e aí o Bahia não ficou na frente da bola, sabe? Deixou o Atlético cobrar rápido, e os volantes ficaram todos lá em cima. Então, o Atlético cobrou rápido, o Tiará recebeu a bola, serviu o Casares entrou passeando na área do Bahia ali pelo lado esquerdo, sem ser incomodado. Os zagueiros, para mim, não tiveram culpa. Os zagueiros estavam junto com os jogadores mais avançados do Atlético, mais para perto do Douglas. O Casares pegou de frente, e o Casares tem muita qualidade, né? E aí cumpriu o que estava prometendo. Fez a diferença, bateu bem, forte no alto, fez 1-0. E aí, antes que a gente entendesse...
Oi, Celso. Aí eu acho que aqui cabe, de repente, a gente fazer um antes e depois, né? A partir do gol do Atlético, é comum também isso acontecer, o Bahia passou a ter um pouco mais de posse de bola. É sempre bom a gente lembrar que isso nem sempre parte só do time que está em prejuízo no placar, mas também muitas vezes isso parte também do time que está em vantagem. Joga a bola, se fecha e vai para o contra-ataque, aquela estratégia que todo mundo conhece. A gente viu isso aí, né? Fábio Santos, ele é expulso por uma falta dura em Elber, inclusive, acho que 1 ou 2 minutos depois do gol de Casares.
Isso.
E a partir daí, o que se imaginava veja, 1-0 só, tá? Com um jogador a mais, o segundo tempo inteiro pela frente. Se botar a bola no chão, fizer a bola rodar, você tendo um a mais em campo, a tendência é de que você pelo menos consiga criar chances.
Perfeito.
Mas não foi bem isso que aconteceu, né?
Exatamente, Celso. A partir desse momento que o Atlético faz o gol e que muito, muito em cima do gol do Atlético vem a expulsão de Fábio Santos, e eu só quero fazer um recorte aqui para fazer uma crítica a um comportamento recorrente, tá? Hoje o Vitor chamou a atenção, mas isso vem acontecendo. Já aconteceu com o Anderson, do goleiro do Bahia.
Da Cera?
Fernando Miguel, goleiro do Vitória. Não é só a Cera. É abrir uma janela técnica durante a partida, irregular, claro, já que não existe um tempo técnico, os goleiros sentem qualquer tipo de coisa acrescida de vergonha, ou melhor, deveriam sentir vergonha pelo menos, e para um jogo. Quando para um jogo, os atletas de linha vão todos para junto do técnico para uma micro reunião ali. E isso acabou acontecendo logo após a expulsão de Fábio Santos. A bola ali na área do Atlético Mineiro tinha ido. E Vitor, de repente, sentiu alguma coisa ali, né? E aí sentou no chão, sentindo. Foi o tempo de Elias correr, os jogadores do Atlético, Adilson, correr e ficarem ali próximos ao Olivier Coupe, recebendo orientações, já que o Gabriel ia entrar no lugar do Ricardo Oliveira para recompor o sistema defensivo do Atlético. Ou seja, e ali, assim, entre a expulsão do Fábio Santos, a reclamação e o atendimento do Vitor, o gol do Atlético aconteceu aos 7, a expulsão aos 8, 9, a bola rolou, era aos 14. Pô.
Então, é um absurdo.
Tem que se ter atenção a isso. Mas não foi isso que provocou a derrota do Bahia, não. Isso é um recurso que atletas estão usando, que eu acho que devia ter um mínimo de respeito, inclusive com quem está pagando para ver o jogo. Mas não vejo que se tivesse mais um...
Aquela coisa, né, Cássio? Se técnicos e jogadores sentem essa necessidade de um tempo técnico ali no meio de cada tempo, né? Que se propõe isso no regulamento, né? Perfeito. Não se use artifício, porque é como você falou, a gente tem que entender futebol como um produto também, né?
Isso.
Entre várias coisas, o futebol também é um produto, é um conteúdo extremamente consumido, dos mais consumidos no Brasil. Então tem uma cacetada de gente pagando para ter aquele conteúdo, pagando literalmente, seja em campo, pagando seu ingresso, ou seja em sua casa no Premiere, TV a cabo, qualquer coisa que seja, né? Então é importante a gente fazer essa ressalva aí, né?
Eu acho que isso tem que ser trabalhado, e eu concordo com você, que se busque o tempo técnico, que eu acho que é legítimo até que se tenha isso, mas se a regra não é essa, tem que respeitar quem está assistindo. Mas Celso, eu acho que se tivesse mais um tempo de 45 minutos, não ia mudar nada o cenário do jogo, tá? É importante também reforçar isso, porque é o que você disse, o Bahia teve a bola o tempo todo a partir da expulsão do Fábio Santos. Foi pelo menos meia hora de jogo, com a bola no pé, com o Atlético Mineiro todo dentro do seu campo, e uma chance a rigor criada. A cabeçada de Edgar Júnior no cruzamento de Bruno, que aí o Vitor fez uma boa defesa.
Então aquela bola no fim também, né? O último lance, basicamente, né?
Mas ali aquela coisa, o bufo-bufo, a bola pererecou, subiu. Não dá pra dizer que, assim, sensação de que poderia empatar, o Vitor do Bahia teve num momento, né? Foi aquela cabeçada de Gajunga, ele chegou inteiro, cabeceou pro chão e Vitor defendeu. Muito pouco. E isso, pra mim, representou, assim, bem o desempenho modorrento do Bahia. O Bahia que tinha sendo uma equipe que conseguia, pelo menos, criar uma ou outra oportunidade, chegar com mais contundência, pelo menos nos momentos em que tinha superioridade, até faltava qualidade na finalização, mas não faltava pelo menos a presença mais forte no campo de ataque. E aí, hoje não, hoje faltou sim, faltou tudo isso ao Bahia, foi uma equipe que errou muito passe, que se desarticulou com facilidade, não teve poder de penetração e acabou amargando essa derrota com justiça. Não dá para questionar a justiça do placar, sabe? O Atlético não que o Atlético tenha feito um grande jogo, mas o Atlético buscou mais o resultado de vitória, tentou mesmo com muitos limites assim na execução, e a partir do momento que se viu em inferioridade, se defendeu com certa competência, contou com a incompetência do Bahia, mas fez a parte dele. E o Bahia acabou amargando esse resultado que tira qualquer chance de classificação para a Libertadores, né? De 2019. Não que isso, e a gente pode conversar mais na frente disso, não que isso precise ser tratado como um motivo de crise. A Libertadores 2019, como eu disse no início do Tele, virou um objetivo a partir dos 47 segundos tempo do jogo contra o Ceará. Né? Então.
E acabou na rodada seguinte, inclusive.
Aquela coisa que eu lembro que muita gente estava falando sobre o trabalho do Diego Aguirre no São Paulo, que refletiu características do trabalho dele em outros clubes, como Atlético Mineiro e Inter. Que ele faz um trabalho que surpreende em cima do time que tem, cria-se uma expectativa de sucesso por conta disso, e depois que o time volta a apresentar o que se esperava normalmente, ele acaba sendo cobrado e tem um trabalho descontinuado. Isso aconteceu no São Paulo agora recentemente. E o Bahia teve um pouco disso, né? Viveu um pouco de seu Diego Aguirre, vamos dizer assim. Após conseguir os 44 pontos e a tranquilidade para continuar na Série A e veio o Atlético a apenas 6 pontos na zona de classificação para Libertadores, criou o sonho, mas hoje voltou ao normal. E eu acho que essa derrota não tira em nada, vamos dizer, a dignidade da campanha do Bahia, em especial do pós-Copa, nesse campeonato brasileiro, sabe? Então, lógico que foi um jogo ruim, foi um jogo que o torcedor do me chateado, mas não penso que isso deva ser motivo para qualquer tipo de crise instalada, não, ou de questionamentos mais profundos acerca desse Bahia. Acho que tudo tem que ser feito de avaliação, não pode ser, vamos dizer assim, carregada para um lado negativo por conta desse jogo.
Verdade, Cardoso. É importante talvez ressaltar, antes da gente analisar ali os desempenhos individuais, vamos aqui tentar entender o que é que esta derrota e essa estacionada, porra, estacionada, falar em uma rodada só é foda, mas o fato de o Bahia ter chegado a 44 pontos e agora não ter mais chance de chegar a Libertadores, tá? Qual a projeção que você faz pro Bahia aí nessas três rodadas que restam?
Celso, o Bahia, mesmo não tendo chance de chegar a Libertadores, ainda tem alguns objetivos interessantes para buscar. Né? Até como simbologia desse momento de reestruturação do Bahia como clube. Né? O Bahia que, desde 2013, quando viveu um processo de abertura para a democracia do clube, vem tendo conquistas assim, a cada temporada, uma conquista pelo menos diferente. Esses objetivos da Série A que ainda existem, eles servem para irem, vamos dizer assim, pavimentando esse caminho de crescimento do Bahia. Por exemplo, o Bahia chegou a 50 pontos em 2017, foi a melhor pontuação do Bahia na área dos pontos corridos em Campeonato Brasileiro Série A. Pode chegar ainda, com 9 pontos a disputar, 53, né, em 2018. E aí ter, em 2018, a melhor pontuação de sua história em pontos corridos. O Bahia também foi 12º...
Isso é muito importante, pô.
Foi 12º em 2018... em 2017, e também foi a melhor colocação do Bahia na história. E hoje o Bahia está em 10º, pode perder uma ou outra colocação nessa rodada, mas o Bahia ainda faz 3 jogos e pode buscar também uma colocação melhor que o 12º de 2017. Então, é como você falou, eu vejo dois objetivos importantes, que se não tem um efeito prático, porque a Sul-Americana, o Bahia, assim, pode fazer o trivial que garante, essas colocações e pontuação, eu acho que podem, assim, servir muito para o Bahia e tendo confiança naquilo que vem construindo nos últimos anos.
Pois é, Cardoso. A gente sempre gosta de lembrar que, para efeito do Campeonato Brasileiro, a história é construída degrau por degrau, né? Os times, eles vão se fortalecendo sua imagem, fortalecendo suas marcas, ano após ano, temporada após temporada, né? Por isso que, quando a gente vê administrações desastrosas como a que o Sport vem sofrendo nas últimas duas temporadas aí na mão de Arnaldo Barros, o prejuízo que isso traz para o clube a médio e longo prazo, né? Não só a curto prazo de você cair uma divisão. O Bahia, ao dar um passo à frente, um passo adiante em relação ao que ele fez em 2017, ele mostra que como clube ele vem evoluindo. Isso também vejo como fruto direto das últimas administrações do Bahia, né? É um clube que se revolucionou de dentro para fora a partir do surgimento de novas lideranças que pensam em um clube de maneira contemporânea, né? Colocou um projeto vitorioso na rua e a gente está vendo aí o Bahia colhendo esses frutos, né? A gente está vendo a continuidade do trabalho, um trabalho, uma gestão diferente, uma administração bem diferente da de Marcelo, mas ainda assim a gente vê o Bahia caminhar para frente. E isso, como eu disse, a médio e longo prazo é muito significativo. Você andar sempre para frente num campeonato como brasileiro, ainda mais numa temporada de 2019 que vai ser tão importante para quem conseguir ficar aí na Série A, né, Cássio?
Perfeito, Celso. Eu acho que é o que você falou aí, é um passo de cada vez. E eu penso que essa possibilidade de se classificar melhor do que em 2017 numa Série A, ela vai alcançando isso, o Bahia vai ter essa sensação muito clara de que foi mais um passo dado. Vamos dizer que está praticamente livre do rebaixamento a esta altura da temporada, já é um ganho, como foi em 2017 também. Né? Eu fiz uma rápida retrospectiva no último tele contra o Ceará, em que eu mostrava...
Dá uma sensação de pertencimento, né, bicho?
É isso, é tipo assim, o torcedor não acaba o ano angustiado, entendeu? Não vai até o último capítulo da Série A com a sensação de que pode sofrer no final do ano, sabe? E isso virou um habituê, assim, da torcida do Bahia. Era o normal, você esperar a última rodada para ver se vai chorar ou se vai se aliviar, sabe? Ou se o choro vai ser de tristeza ou de alívio. E as últimas duas temporadas isso mudou um pouco, já é também uma evolução. Então eu vejo que tudo isso, assim, existem simbologias vamos dizer, em objetivos que não tem um retorno direto, vamos dizer assim, uma vaga conquistada numa Libertadores, mas que principalmente para se pensando em longo prazo, dá uma, vamos dizer assim, dá uma respaldada no trabalho que o clube está fazendo. Eu acho que é muito importante que o Bahia encare esses três jogos que restam. Dos últimos quatro que faltavam, esse do Atlético Mineiro, para mim, era o que tinha a maior carga de dificuldade.
América, né, Fluminense e Cruzeiro, né?
E Cruzeiro. É isso, Fred, exato. Primeiro vem o Fluminense, depois América e Cruzeiro. E aí eu vejo que o Bahia tem como obrigação, pelo menos, competir em alto nível nesses três jogos. Justamente por pensar que é importante, eu imagino que no clube se pense isso também, alcançar a maior pontuação da história em pontos corridos e alcançar a melhor colocação da história em pontos corridos. Entre os 10 primeiros, Celso, o Bahia não fica desde 2001, tá? 2001.
Porra, foda,
é muito cara. Tempo. Então é muito, eu vejo tempo, que pô, precisa se buscar isso e tem condição de buscar.
Pois é. Tem condições, sim, vai enfrentar times onde pontuar contra eles é absolutamente factível, né? Times que, tirando o América, que ainda está desesperado, vai pegar times que estão ali em meio de tabela, que já não tem muitas pretensões também nesse brasileiro. Então, tem totais condições de somar bons pontos aí o Bahia até o fim desse brasileirão. Bom, Cardoso, vamos agora para as nossas análises de desempenhos individuais. Vamos começar pelo lado positivo aqui. Quem é que você consegue destacar positivamente, mesmo num jogo tão ruim, no contexto geral, como foi esse do Bahia?
Olha, eu vou destacar Douglas, goleiro Douglas. Não teve culpa no gol, e sua participação no jogo, antes e depois do gol do Atlético, foi decisiva, assim, foi positiva e decisiva. Evitou que o Bahia tomasse antes, né, principalmente uma bola do Xará, que apareceu ali do lado da meta, pelo lado esquerdo do ataque do Galo, muito próximo do Douglas. Estava um pouco sem ângulo, claro, que isso tira um pouco da facilidade da finalização, mas mesmo assim Douglas foi bem, foi seguro na saída de gol também, teve uma defesaça numa cobrança de escanteio do Casares, uma outra defesa boa numa bola que o Casares cobrou de falta, ela pingou na área, muito goleiro toma esse tipo de gol, porque espera que alguém vá tocar na bola, né?
Ele esperou certinho, na bola quica na frente dele, ele consegue fazer a defesa, né?
Acaba sendo exigindo reflexo, apesar da bola vir de longe, né? E pra mim ele...
É muita gente na frente, essa bola é muito mais difícil do que a gente pensa, pô. A gente,
eu também acho.
Quando a gente vê esse lance de trás do gol, que você vê em primeiro plano a barra e o goleiro, você tem impressão que é um susto que o goleiro tomou indevidamente, mas na verdade, se você entender que essa bola os dois times inteiros na frente dele, porra, é diferente, né?
E a qualquer momento pode vir um desvio, né? Então você fica alarmado, assim. Então realmente é um lance complicado. E ele acabou indo bem. Então, pra mim, assim, Douglas tranquilamente foi melhor do que os seus companheiros. Talvez eu destacasse um lance do Thiago, que no segundo tempo, uma recuperação muito boa, no drible que ele tomou do Xará, ele conseguiu se recuperar rápido, levantou, assim, me chamou a atenção, porque o Thiago vinha tendo problemas físicos esse ano, e que vinham comprometendo, inclusive, o seu desempenho. Não é um ano bom do Thiago no Bahia, mas ele, para mim, fez um jogo ok, sustentou tranquilamente a defesa do Bahia junto com o Jackson ali quando foram exigidos. E aí o Gregory fez um jogo abaixo do que ele é capaz de vem fazendo nos últimos jogos pelo Bahia, ainda assim o suficiente para também se destacar. Porém, bom mesmo desempenho, eu fico apenas com o Douglas.
E negativamente, desempenhos ruins, para onde é que a gente vai agora?
Rapaz, olha, a gente tem desempenho ruins.
Todo comentário que começa com rapaz, eu fico ansioso.
A gente tem desempenho ruins, é mais lote assim dessa vez, sabe? Porque é open bar, na verdade. Porque o Bahia todo modorrentozinho assim, preguiçoso, cansado. Vocês usam essa expressão, eu acho engraçado. Cansado. Esse cansaço, por exemplo, pegou o Ramires. Achei que o Ramires não fez um bom jogo hoje. Tá longe de ter sido o pior do Bahia, não será a minha escolha. Mas até como uma forma de tentar explicar porque o Bahia foi mal, ele tem sido um motorzinho do time, viveu uma jornada bem apagada, né? Inclusive foi substituído no segundo tempo. O Ramires não foi bem. O Flávio, para mim, fez um jogo ruim. Muita dedicação, mas erra demais, faz falta boba. E é um cara assim que estava bem candidato a ser eleito. Paulinho também, lateral esquerdo, não fez um bom jogo. Ele é um atleta jovem, eu acho que ele até tem valores ali e qualidades para se trabalhar e aproveitar no Bahia ainda. Mas é um jogador que hoje não foi bem, errou demais, passe bobo, transição, enfim. Mas eu vou ficar, uma vez eu escapei, eu tirei esse rapaz do vamos dizer assim, da eleição, porque eu considerei que ele teve muito pouco tempo para jogar, mesmo nesse pouco tempo tendo ido tão mal. Mas eu não posso assim, ficar alheio ao desempenho de Alione, Celso, que é...
Foi ele que perdeu aquele gol para os 50, sei lá, a bola que Gilberto mandou lá.
Daquele jeito... ele não pode se dar o direito de ter tão poucas oportunidades e sempre que entra, ele ter esse tipo de desempenho abaixo da crítica. Não é um desempenho discreto, não. É abaixo da crítica. Ele pega na bola, ele não consegue, assim... Parece aquele atleta que passou um ano sem jogar bola e que está ainda se readaptando. Parece alguém que jogou 90 minutos em uma prorrogação, numa decisão de Libertadores contra seu maior rival. Ele é a expressão do desânimo, da falta de força, sabe?
Eu acho, inclusive, Cássio, que desânimo talvez seja a palavra mais apropriada para descrever a temporada de Alione, né? Um jogador que chegou com envolto em muita expectativa, né? E aí, quando ele chega ao Bahia, de repente, é um jogador que foi procurado por muitos clubes. Eu imagino que isso pode mexer com a gente. Pô, eu fico imaginando. Imagina tu tá aí na rádio e de repente chega a proposta de umas duas, três, quatro rádios diferentes. TV, jornal, tudo. Agência. Pô, o cara... Isso mexe com a autoestima da gente, né? Então, eu imagino que quando a Leone, ele mesmo... para um jogador ter o desempenho de um jogador num clube, é isso que eu quero dizer. Ele depende de uma série de fatores, né? Do jogador, do clube, de uma série de fatores. Eu acho que, independentemente de quais sejam os fatores, as expectativas em cima de Alione estiveram longe de se confirmarem. E eu acho que ele tá lidando muito mal com isso. Ele tá naquela espiral, sabe? Não consegue sair desse ciclo aí.
Não consegue. E, assim, eu até fui mais ponderado vamos dizer assim, na expectativa do desempenho de Alione. Ano passado eu identifiquei nele essa tendência a esse desânimo, né? Já que você achou adequado essa, eu entendo realmente que ele às vezes parece uma desmotivação, lacônico, né? Melhor, melancólico. Um melancólico Alione em campo, mesmo...
Pô, ótimo, velho. Melancólico, ótimo.
Mesmo quando ele, assim, conseguia em um ou outro lance... dá uma solução, sabe? Ele melhorou muito e viveu um melhor momento dele no Bahia quando ele teve a passagem de Carpegiani no clube, né? E, assim, muitas assistências, virou titular. Inclusive, eu acho que aquele momento ali, aquele recorte de tempo dele no Bahia foi o que tornou tão valorizado dentro do Bahia, no imaginário da maioria dos torcedores do Bahia. E quando ele chegou, inclusive, tem gente aqui da crítica do Baiana que mandou que, assim, orientou que o torcedor tivesse um pouco mais de parcimônia, né, em cima da expectativa de Alione, mas, inclusive, o pessoal foi bem, ele é bom, é não sei o que, enfim. E...
é que ele fez um bom começo ali no Palmeiras, né?
Rapaz, e fica a memória afetiva, Celso. Isso aí é fato, né? Ele fez um golaço na semifinal de Copa do Nordeste que praticamente classificou o Bahia, né? Porque o Bahia depois só fez mais um gol com o Regis, mas assim, aquele 1-0 já classificava. Então, assim, o torcedor guarda tudo isso, né? Mas, assim, o geral dele não tinha sido aquele ano maravilhoso de Alione. Ele viveu de lampejos e de um recorte mais interessante na fase final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E esse ano, rapaz, esse ano ele fez, Celso, teve um lance de destaque que foi, se não lembro de outro, tá? Foi o gol contra o Botafogo do Rio pela Série A, nos acréscimos de cabeça aqui em Salvador, na Fonte Nova. Se não me engano, a gente fez esse tele também.
Verdade, verdade.
E ali foi algo surpreendente, né? A Leone fazer gol nos acréscimos de cabeça, chegando assim, para atacar a bola, até a característica que não é muito a dele. E ele conseguiu fazer, mas assim, aquilo é o que dá para pegar de nota positiva de Alione em 2018 no Bahia. É bem pouco. É só a gente observar que com a saída de Regis, ele teria uma lacuna para ocupar ali, bem preparada para ele virar um jogador importante para o time, e nem assim ele conseguiu se destacar, né? O Ramires chegou e atropelou.
Bom, Cardoso, tem algo mais para a gente fechar aqui esse programa?
Não, meu velho, eu acho que... Agora é ver como o Bahia vai se comportar nos próximos 3 jogos. O jogo contra o Fluminense é um jogo importante e para a gente ter essa temperatura. Acho que o jogo contra o Atlético Mineiro tinha um componente de despressurização que é involuntário. Não acho que os jogadores foram para a partida achando que poderiam perder. Mas existe uma descarga de energia ali da pressão de lutar contra o rebaixamento. De repente você está muito próximo de conseguir, talvez matematicamente até esteja, né, questão de 1% de chance, e isso provoca, sim, um relaxamento involuntário, e até por isso eu não vou dizer a você que estou surpreso com o resultado, não. Mas espero que, após essa derrota, o Bahia tenha uma... recobre, vamos dizer assim, o espírito competitivo e a qualidade do desempenho para lutar por essa colocação e essa pontuação melhores, até para manter essa curva de crescimento e deixar isso também palpável, isso registrado nessas conquistas, vamos dizer assim, conquistas de segundo plano. Mas é isso, grande abraço, melhoras aí para vocês e...
Ô, companheiro, obrigado.
Tô levando caneleira, viu?
Pô, pois traga. Jogar contra o time de Fred é sempre perigoso.
Já soube, mas eu vou embarcar com uma sacola de mão, uma chuteira na outra e um sonho na cabeça.
Retado! Esse mora que a gente tá aqui esperando você de braços abertos.
Um grande abraço.
Companheiro, um forte abraço para você. Valeu, Diegão. Valeu, um abraço, Diego. A todos vocês, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.